Vocês estão com a palavra? Vocês estão com a palavra, tá? Eu não vou ler um por um, porque vocês tiveram tempo para isso. Vou fazer uma pergunta para todo mundo, e quem quiser falar, fala. Na sua opinião, tá? Qual desses algum desses princípios é mais importante do que o outro? E algum não ficou nem um pouco claro por algum motivo? Vocês estão com a palavra.
Oi. Eu não acho que um seja mais importante do que o outro. Eu acho que um complementa o outro, inclusive.
Minha opinião é a mesma, mas eu precisava da de vocês. Perfeito. Mas é a opinião da Ângela minha, né? Podem ter opiniões. Não tem certo, não tem errado nesse exercício, tá, pessoal? Vocês estão com a
Rafael,
palavra. Oi.
a gente também até comentamos isso, que um complementa bem o outro, né? E a gente ficou assim um pouco na dúvida em um.
Qual deles?
A gestão de riscos considera fatores humanos e culturais. Eu não sei, deixa eu ver aqui qual que era a ordem dele aí no slide, mas o princípio era esse: a gestão de riscos considera fatores humanos e culturais.
Tá, eu tô com ele aqui. Também o número dele aqui, eu acho que é um dos da metade ali. Eu vou ler para todo mundo a explicação. Vamos lá. A gestão de riscos reconhece as capacidades, percepções e intenções de pessoas externas e internas que podem facilitar ou dificultar o atingimento dos objetivos da organização. O que que ele tem por princípio? Qual é por trás desse princípio, né? O princípio por trás do princípio está ótimo. A explicação por trás desse princípio, vamos ver se foi isso que vocês ficaram na dúvida, né? A gestão de riscos não é uma coisa que ela pode ser única, de qualquer. Aliás, não pode ser única, desculpa. É uma coisa que ela é como se fosse um martelo, que é um martelo igual em qualquer lugar. Ela depende, ela leva em consideração quem está ali, né? Eu tenho que levar em consideração o nível cultural e o conhecimento das pessoas que estão ali, as suas percepções, a sua história, aquilo que eu comentei, né, dos pontos de vista. Não sei se foi isso que vocês ficaram na dúvida.
Foi mais ou menos isso, porque a gente ficou assim procurando algo que tivesse mais próximo pela ISO 17025, mas a gente não enxergou assim com tanta facilidade.
Sim, gente, ele está muito além das 17h25, né? O princípio, eu tô me aprofundando num único assunto tema, né?
Isso.
Mas vamos lá, a palavra com vocês. Qualquer comentário, qualquer coisa que vocês queiram fazer a respeito dos princípios, além de dúvidas, ah, é o tal princípio, tal coisa, eu achei interessante por isso. Não precisam falar, eu só tô dando esse tempo para vocês.
Eu achei
Sim.
interessante também, a gente discutiu lá no nosso grupo também, do princípio que fala que a gestão de riscos cria e protege o valor. Ele fala coisas relacionadas à segurança e saúde das pessoas, né? Que a gente acaba também tentando fazer esse comparativo com a 17.025, que não leva esse tipo de abordagem, né? Que é uma abordagem que está mais nessa ISO, mas que na 17.025, essa parte de saúde das pessoas, acho que é logo o primeiro ou segundo. Segurança, né? Ela não aparece de uma forma tão enfática, pelo menos, né? Então, eu achei interessante isso.
Sim. A ideia de proteger o valor justamente é proteger o que tem na empresa, né? Os objetivos, os princípios, né? Não é só também ver problema, né?
Rafael?
Oi, Vitor.
Desculpe, entrei só para fazer umas primeiras perguntas para você, depois vou precisar sair. É que eu vi lá nesse primeiro princípio do valor, eu vi citado o aspecto de saúde, saúde dos empregados. Para mim, na 17.025 não fala nada, né? Em princípio, o risco seria mais com relação aos requisitos da 17.025, né?
Isso, o que eu estou fazendo aqui é gestão, mostrando para vocês o conceito de gestão de riscos global. Tá?
Tá.
Não estou só focando. Perfeito. São os princípios. Mas, assim, ó, a gestão de risco cria e protege valores. A gente pensar na 1725, isso é pessoa confiança nos resultados.
Tá. Tá legal.
É que essa norma 31 mil serve para qualquer, né? Riscos de compliance, riscos de segurança, riscos de gestão, risco de tudo.
Ah, tá. Tá legal.
Maravilha.
Tá bom. Você desculpa aí, eu vou ter que sair.
Imagina, não tem nada a desculpar.
Você não obteve resposta, né? Eu acho que vai ficar gravado por alguns dias lá
para você poder acessar.
Ah, é, o acesso eu acho que vai ter, não sei, pelo menos 3 dias deve ter para a gente poder acessar.
É, costuma ter. É, quem é que está ali pela SBM agora não é mais a Paula. É. São 10 dias, ó, ela colocou ali no chat.
Ah, 10 dias? Ah, legal, legal. Está ótimo, então. Tá ok, então. Obrigado. Obrigado. Prazer aí. Obrigado. Um abraço a todos aí.
Abraço. Não voltas mais, então?
Não, provavelmente amanhã. Também num semi-período.
Então, tá. Bom? Daqui a pouco eu estou em silêncio porque está em grupos aí.
Tá ok. Falou. Tá ok. Tá, tchau, um abraço.
Tchau. Até um abraço. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Desses princípios, dou-lhe uma e vou dar aqueles 20 segundos que eu fico quieto. Nada, pessoal. Então, vamos continuar. Eu vou começar a passar para vocês os slides novamente. Deixa eu só, quando eu abro os slides aqui, eu tenho que reorganizar toda a minha área de trabalho 2 aqui. Aliás, dois são os slides. Vamos lá, tem que abrir aqui o chat. Beleza, cadê o chat? Sumiu. Estão vendo aí já, né?
Sim. Sim.
Tá. Estou chegando. Bom, obrigado pelo retorno. Ali por volta de 13h30, 16 horas, 13h30, 16 horas está ótimo, né? Ou fala 13 ou fala 15. 15h30, 16 horas a gente faz ali um intervalinho de café, tá? Esse programa aí. Também ninguém é obrigado a tomar café, acabei não fazendo chimarrão, não deu tempo, eu correria no almoço. A gestão de riscos não é mais uma ferramenta a ser implementada, ela deve ser encarada como uma cultura. Como é que a norma fala, né? É mentalidade. Então, eu tenho que encarar isso não como uma ferramenta, não como algo a ser feito para ser auditado, e sim como uma postura, uma cultura, uma mentalidade. E aí, então, com base nesses princípios, nessa ideia, é que nós temos, então, o início do estudo do risco. Tá? Nós vamos, então, buscar identificar os riscos inerentes em cada processo que está sendo estudado. E aí, bom, aí eu vou analisar fatores tais como as possíveis causas do risco, as fontes de risco que existem nos processos, quais as potenciais consequências, quer sejam positivas, quer sejam negativas, qual a probabilidade desse risco ocorrer, e como é que se dá a percepção de risco e perigo. Muitas vezes a gente confunde esses termos risco e perigo, né? São utilizados às vezes até como sinônimos, mas na gestão de riscos não são sinônimos. Na gestão de risco existe diferença entre risco e perigo. Qual seria essa diferença? Por exemplo, a eletricidade lá ali, tá? Aqui, nessa parede que vocês estão vendo aqui, está passando eletricidade, atrás de mim ali tem tomada. Tá? Ela está ali. Ela é, por si só, um perigo. Só um perigo. Mas quando eu estou manuseando de forma correta. Quer dizer, eu estou ligando na tomada, estou apertando o botãozinho daquela luminária ali, eu não estou mexendo nos fios. Agora, se eu vou mexer, se eu vou interagir na rede elétrica sem desligar ela, ela representa um risco. Ó, se ela está ali passando na tomada, eu não estou fazendo nada com ela, ela é só um perigo. Se eu vou interagir com ela, ela é um risco. Então, o risco está relacionado com a natureza... Perdão, recomeça. Gravando, volta. O perigo está sempre relacionado com a natureza do elemento. É algo que é intrínseco. Então, a eletricidade ela é um perigo por si só. É um perigo de morte, é um perigo físico. Tá? O fogo, só por ser fogo, ele é um perigo. Ele não é um risco, ele é um perigo. Se está lá longe, eu não tenho acesso, não tenho contato nenhum, ele não me oferece risco nenhum. Certo? Quando que esse perigo representa risco? Quando eu tenho a probabilidade do acidente ou do problema nesses dois exemplos que eu trouxe acontecer. Então, varia conforme a exposição ao perigo. Como é que eu interajo com o perigo sem necessários cuidados? Tá? Por exemplo, o fogo é um perigo, mas se ele está lá e eu estou aqui, longe, sem acesso a nada, tranquilo. É, tivemos aí, nas últimas semanas, não tivemos as festas de São João, mas tivemos o São João, tem 2 anos já sem fogueira de São João, pelo menos para mim, tá? Tá lá a fogueira. Mas se eu resolver pular a fogueira, eu vou estar interagindo com o perigo, eu vou estar correndo risco. Tá? Então, eu posso enxergar riscos como sendo uma relação matemática entre perigo dividido por medidas de segurança. Ou seja, o risco vai ser maior quanto menores forem as medidas de segurança frente ao perigo. Certo? Como é que eu faço para reduzir um risco frente a um perigo? Aumento as medidas de segurança. Aumento o denominador, eu reduzo a equação. Ninguém vai fazer esse cálculo, tá, pessoal? Só estou mostrando do ponto de vista como é que seria matematicamente isso. Então, para eu atuar frente ao perigo, eu vou avaliar a medida de segurança. Trazendo para o sistema de gestão, pessoal. É, nós identificamos um perigo, um risco, tá? Ele vai ser... O problema vai ser não ter ações para esse perigo não acontecer. Aí vai se caracterizar. A gente não usa a expressão perigo, tá, na gestão de riscos assim, dessa forma. A gente usa risco direto, porque a gente já está avaliando perigo frente à medida de segurança. O risco de eu não ter uma lista mestra. Exemplo, não é obrigatório, tá, pessoal? Peguei um exemplo de novo mesmo ali. Com muitos documentos e muitas pessoas. Qual é o perigo que existe? O perigo é eu, não é eu não ter a lista mestra, o perigo é eu não estar com os documentos distribuídos de forma adequada. Quantas medidas de segurança eu tenho? Olha, você não tem lista mestra, você tem 0 medida de segurança. Então, o seu perigo é altíssimo, o risco é altíssimo. Não, eu tenho uma lista mestra. Bom, então já divide o perigo por 1. Não é matemática, só estou mostrando como é que funciona. Não, mas eu tenho a lista mestre e tenho mais um sistema informatizado que me avisa. Aumentei as medidas de segurança frente ao perigo, o risco diminuiu. Eu tenho a lista mestre, eu tenho um sistema informatizado que avisa, eu tenho uma pessoa que só olha para isso o tempo todo. Aumentei as medidas de segurança, reduzi o risco. Vocês estão entendendo? Eu vou fazendo, não é matemática, mas é como se fosse uma relação de equanimidade matemática. Então, quanto maiores forem ou em mais números as medidas de segurança, menor tende a ser o risco frente ao mesmo perigo apresentado. Então, eu tenho um perigo que ele pode ser replicado em vários setores, em vários laboratórios distintos, mas depende do... O risco vai ser menor em um laboratório do que em outro, porque ele tem mais medidas de segurança. E como é que a gente estuda os riscos? Nós podemos dividir esses estudos em dois tipos, os estudos qualitativos e os quantitativos. Eles se complementam. Então, a partir de agora, pessoal, a gente vai entrar justamente nas ferramentas, na implementação do risco, da gestão de risco, na prática. Já trabalhamos a cultura, a mentalidade, os princípios. Tentei passar que vocês entendessem a importância desse requisito, tá? desse assunto. Agora a gente vai praticar. Como é que faz, de fato? Então, o que são os qualitativos? São aqueles que são utilizados de forma preliminar. Eles dão indicações a respeito dos níveis de risco que existem. É um levantamento de informações. Depois disso, eu vou lá para quantitativo, para eventualmente já priorizar ações em função da hierarquia entre riscos. Sim, riscos têm hierarquia. Tá? Mas com dados já obtidos e com ferramentas que nos ajudam a ser um estudo bem, bem, bem realista, tá? Bem pragmático. Vamos a algumas. Então, vou mostrar algumas, né, pessoal? Existe a norma 31.010, a ISO 31.010, que ela oferece dezenas de ferramentas. Tá? É porque ela é para tudo que é tipo de risco. Aliás, eu vou fazer uma coisa, talvez pouca gente sabe que existe essa norma. Um minuto que eu vou abrir meu target aqui, tá? E vou mostrar para vocês só a norma, certo? Eu não tenho como passar para vocês porque é uma norma com, como é que a gente fala, com copyrights, né? Mas eu estou falando nas normas aí. Agora eu vou abrir rapidamente aqui o target. Se eu conseguir, é claro. Esqueci que vocês não estavam vendo. Vocês estão vendo aí uma minha tela com uma norma, pessoal? Sim?
Sim, sim, dá para ver.
Ah, obrigado. Então, essa aqui é uma norma 31.010, tá? É uma norma técnicas para o processo de avaliação de riscos. Tá? Ela tem por objetivo... aqui, ó. Ela é gigante, tá? A aplicação de ferramentas de risco. Então, ela é uma norma, tá aqui, ó, escopo. Tá? É uma norma que fornece orientação sobre a seleção e aplicação de técnicas e sistemáticas para avaliação de risco. Então, para quem se interessa mais por esse assunto, a fundo, é uma norma muito interessante. Eu vou mostrar para vocês aqui o sumário dela, tá? Aqui mostra quais são as ferramentas. Tá falando aqui, eu usei muito desse para o nosso material, tá? O monitoramento, análise crítica, tratamento de riscos, os princípios, tá? Os princípios são mais do 31.000, tá? ela apresenta várias ferramentas. Para você ter uma ideia, a primeira ferramenta que ela apresenta aqui é o brainstorming. Aí ela usa o brainstorming, visão geral, utilização, entrada, processo. Depois, ela pega outra ferramenta, entrevistas, técnica Delphi, não vou apresentar todas, né, pessoal? Lista de verificação, APP, né, análise preliminar de perigo, e aí vai indo, tá? Deixa eu pegar alguma outra que eu vou utilizar aqui com vocês. Tem coisas de gestão de negócios que a gente não vai entrar. Ó, o FIMEA, eu vou apresentar para vocês bastante. Então, apresenta aqui a análise de modo de falha, FIMEA, FIMECA, estrutura. Então, ela é uma norma que tem esse intuito, tá? De justamente apresentar as ferramentas, ó, com pontos fortes, limitações, visão geral, tá? Quem tiver interesse é 31.010 essa norma, tá? Eu não tenho como passar para vocês porque está no meu na minha assinatura. Vocês estão vendo agora meus slides de novo, né?
Sim, sim, correto.
Obrigado. Às vezes ele não pega o saldo da tela. Então, essa é uma norma que ajuda nessa função. Bom, primeira ferramenta que eu vou fazer em conjunto com duas, tá? É o famoso diagrama de Chicago. Puxa, mas esse cara também, de novo, sim. Ele está ali naquela norma, né? Ele foi desenvolvido por um engenheiro na década de 40, certo? Para identificar causas de um problema. Então, que coisa mais gestão de risco do que isso? Quais são as causas que podem gerar um problema? Claro que o Ishikawa, ele tinha o problema. Desculpe. Havia acontecido o problema e ele estava atrás das causas. Como é que a gente faz na gestão de risco? A gente supõe um problema e ver quais são as causas prováveis para esse problema acontecer. Então, é um pouquinho mais, um processo mais de elucubração. Tá? E aí, claro, como tem uma forma de espinha de peixe, ele é considerado conhecido como espinha de peixe. Então, ele organiza os possíveis fatores que contribuem para alguma hipótese de probabilidade de risco. Não apresenta a causa. Tá? O brainstorm. É que vai ser utilizado também o brainstorm, né? O Ishikawa é uma ferramenta qualitativa. Ah, ela ajuda depois de uma sessão de brainstorming, que é outra ferramenta, a identificar possíveis causas geradoras de problemas. E aí, então, a construção de Ishikawa é muito útil, tá? Ela ajuda a identificar possíveis causas para um fato, problema ou situação, e mais do que isso, ajuda a correlacionar e até mesmo classificar as interações entre os fatores, ver se um leva a outro, tá? Se um fator de risco pode levar a outro, ou estar correlacionado uma causa com mais problemas. Certo? Então, pode gerar essa informação. Tá? Quais são os benefícios do diagrama? Concentrar o conhecimento da equipe. Por quê? Porque eu primeiro tenho um brainstorm sobre algum risco. Aí eu concentro, eu utilizo a toda a massa crítica de uma equipe. Eu tenho como registrar as causas potenciais relacionadas aos riscos que foram identificados de forma organizada. Incentiva a participação do grupo como um todo, trazendo que muitos conhecimentos e competências no mesmo foco. Nada melhor do que isso, né? E por ter uma forma organizacional interessante, ele acaba organizando as chamadas saídas da discussão de uma forma visual e dinâmica. Para quê, pessoal? Para ajudar na priorização das futuras ações. Então, é um diagrama onde a gente tem lá um processo analisado, tá? Se a gente colocar aqui, ó, risco de algo, a gente vai ver aqui quais são as possíveis causas. O que pode causar esse risco? Pode haver subcausas que podem causar essa causa, que pode causar o risco. Então, a gente pode, né, e trabalhando dessa forma, né? Então, eu posso ter subcausas de causas, categorias aqui, ó, relacionadas a pessoas, quais são os riscos, relacionadas a processos, relacionadas a ferramentas, né? Quais são as categorias? Então, eu vou avaliando esse processo e vou organizando, olha, aqui eu tenho, nesse ponto aqui eu tenho que agir, porque isso aqui vai desencadear uma causa que vai atacar essa categoria, que vai afetar muito, que vai trabalhar, mas isso aqui também está aqui, ó. Então, se eu agir, eu já mato esses dois. Não, esse que está aqui, essa subcausa aqui, é muito pequena, está sob controle, não vale a pena investir. Então, eu vou trabalhando as ideias. Então, o que, que a gente lança? A gente lança um problema, lança um processo a ser analisado, o brainstorming faz com que as pessoas joguem as suas ideias, né? O que, que pode ser isso? E aí a gente começa a organizar e verificar, bom, mas isso aqui é relacionado a pessoas, isso aqui é método, isso aqui é equipamento, isso aqui é meio ambiente, e aqui está aqui, bom, isso aqui já tem controle, isso aqui não tem, ele organiza as ideias e ajuda a priorizar eventuais ações necessárias. Tá? Então, pessoal, nós vamos fazer um trabalho de grupo agora. O que, que nós vamos combinar? É, vocês vão de novo para duas salas, tá? Agora a gente vai mudar o grupo, eu não sei, ele que faz o aleatório aqui. Também, se não faz diferença, é bom a gente estar em cada exercício aí mudando de grupo. Eu quero que vocês podem trazer, tá, para o grupo, vocês vão estar em quatro pessoas em cada grupo, vocês podem trazer algum risco identificado no seu processo já, certo? Vamos fazer uma retroanálise. E aí os demais, então, por exemplo, eu estou no grupo com a Jane, com a Natália e com a Lívia, nós quatro, tá? Eu trago um risco do meu processo. A Jane, a Natália e a Lívia não estão vivendo o meu processo. Elas podem ver, bom, o que, que pode causar isso? Isso pode causar o que, por isso, puxa, no meu processo eu não tinha visto, e vocês vão trabalhar as potenciais causas sem analisar ainda impacto nem ações, né? No final, ninguém vai precisar montar diagrama, tá, para apresentar, mas no final desse período, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Então, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão pegar pelo menos quatro situações de risco que vocês já identificaram. Gente, pode ser do laboratório, pode ser da vida pessoal de cada um, pode ser econômica, pode ser qualquer coisa. Vocês é que vão decidir, não foquem só no 17. Ah, quero focar no 17, foquem. Não tem problema nenhum. Tá? A gente ainda vai ter muito exercício para trabalhar. Quem quiser já não, eu quero já pegar 17. Beleza, faça isso. Tá? Aí se for para 17.025, todo mundo 17.025, acabei de mudar de opinião aqui. Vocês vão pegar quatro requisitos da norma, aleatórios. Cada grupo vai escolher quatro. Vocês vão ver quais são as causas de potenciais riscos para esses quatro. Entenderam o exercício? Ah, eu tenho lá o 6.6, o 6.2, né, os macro requisitos. Pessoal, tá, o que, que tem de risco do pessoal? Quais são as possíveis causas? E aí vão diagramar. Isso aqui tem a ver com o quê? Com que processo? Com treinamento? Tem a ver com escolha das pessoas? Tem a ver com processo? Então vocês vão... Já que é todo mundo a 17.025, agora que me lembrei disso, a gente pode focar na norma assim. Tá? Então, vocês vão fazer isso. Como eu estou dando quatro, vocês é que vão escolher quais são os requisitos, pode ser um simples, pode ser um complexo. Tá? Quero ver quem vai ter coragem de fazer imparcialidade e confidencialidade, 4.1 e 4.2, são dois requisitos dele, né? Já. Quero ver quem vai ter coragem de analisar esses dois aí, que grupo vai ter coragem de analisar. Ó, tô jogando um desafio aí, né? Tô cutucando. O que mais perguntam, como é que eu identifico riscos da imparcialidade e confidencialidade? Vamos ver quem vai ter coragem de fazer. É? Não tem certo, não tem errado no exercício, tá, pessoal? Então, assim, ó, eu imagino, tá, que vocês vão discutir pelo menos uns 7, 8 minutos para cada requisito, no mínimo, tá? Tá de bom tamanho também, não precisa se aprofundar muito, como vocês conhecem a norma, né? Já vivenciam ela há mais tempo. Eu vou fazer assim, eu vou dar 30 minutos para esse exercício. Tá? E acho que é o suficiente. Se não der para fazer os quatro, se fizeram três, está ótimo. Tá? É mais para a gente trabalhar essa parte aí de começar a discutir em grupo. O meu foco principal aqui nem é o Ishikawa, vou ser honesto, é trabalhar um brainstorm com pessoas que algumas de vocês... Tá, tem o grupo do pessoal que é todo colega ali no Metro, vamos ver como é que fica o grupo aqui. Eu vou tentar... Eu vou criar um grupo aqui, vou falar para vocês e vou ver se fica muito todo mundo igual. O grupo que vocês estavam antes, estava todo mundo colega em algum grupo? Vocês estavam agora há pouco? Era todos colegas, por exemplo?
Não.
Misturou, então, quem é do Imeto, quem não é?
Estava misturado.
Mesclou.
Ah, então tá. Então é a minha preocupação. Porque eu sei que tem 7 ou 8 pessoas, né? Não, não tem tanto assim hoje.
Pode esperar um momentinho. Eu vou ter que sair e entrar aqui, porque deu problema aqui no Zoom. Tá muito pequenininho, não tô conseguindo abrir. Rapidinho, senão vou perder a sala.
Não, certo, eu te espero, sim.
Obrigada.
Vou esperar a colega então, pessoal. Às vezes dá esses bugs também, pra minimiza o negócio, tu não consegue mais abrir, já me aconteceu isso. Aí, Ângela.
Pronto, voltei. Obrigada.
Nada. Deixa eu recriar os grupos aqui, então. Então, tá. Eu vou dar, então, 30 minutos para vocês e aí eu chamo vocês de volta. Ok? Eu quero ver quem vai fazer o 4142 aí. Ninguém precisa fazer, tá? Só tô jogando um verde. Sejam bem-vindos de volta. Vamos lá, então. Grupo 1, quem quiser falar, quais foram os requisitos que vocês analisaram?
Quem é grupo 1 e quem é grupo 2?
Vocês não viram isso? Grupo 1 está Adriana, Daniele, Jane e Júlio.
Ah, tá.
Room 1, tá ali escrito.
Então, no grupo 1, a gente tentou analisar, a gente foi usado aqui, tentou analisar a imparcialidade.
Ah, se tiver coragem, então vamos.
Tivemos, mas a gente está achando que, né, vamos lá.
Não tem errado, hein? Não tem errado esse exercício, por favor.
A gente conseguiu avaliar, na verdade, 2,5, né? Imparcialidade pessoal e instalação ambiental. A gente fez algumas considerações, mas aí acabou.
Praticamente, vocês vieram para cá.
Isso, aí no, nos riscos da imparcialidade, eu vou pedir aí para o grupo me ajudar, mas a gente, eu anotei aqui algumas coisas que a gente conversou. Um deles seria conflito de interesses, né, envolvimento do pessoal de laboratório, lá que está fazendo análise com atividades correlatas em outro local, às vezes até o cara ser dono de uma empresa de insumo e pede para fazer análises no laboratório, que ele mesmo trabalha daqueles insumos, enfim, para liberar ou não para uso. Então, seria aí uma questão de conflito de interesse, seria um risco à imparcialidade do envolvimento do pessoal que está fazendo análise com atividades correlatas. Um outro risco também, imparcialidade, que a gente viu em relação às amostras a serem analisadas, né? Identificação dessas amostras. Então, essas amostras têm que ter uma codificação de uma maneira tal que o operador, né, que está realizando aqueles ensaios com aquela amostra não consiga identificar quem é o cliente ou qual é a empresa que está pedindo aquele ensaio. Levantou aí o dedo, quer falar alguma coisa?
É, exatamente, não quis interromper. Veja bem, isso já não é mais um risco, isso já é uma ação para mitigar um risco, identificação de amostras.
Mas o risco seria uma identificação... como é que eu vou dizer?
Poderiam ter dito, a pessoa ser imparcial porque identificou qual é a amostra, e aí a ação é não identificar a amostra.
Ah, entendi. Aqui já seria a ação,
não,
né?
Não tem problema, não tem certo e errado. Eu só aproveitei o gancho para mostrar a diferença sutil, às vezes, entre ações e riscos, de fato, né?
Verdade.
Não tem problema. Obrigado. Só que você não quis te interromper. Pode continuar.
É, outra coisa que a gente levantou foi a questão de independência na hierarquia, né, as atividades fim de uma organização. A Adriana até deu um exemplo, né? Se quiser falar, Adriana.
Sim, é.
Os laboratórios.
Sim, é que nem a gente aqui que trabalha na Sabesp, né? A gente tem uma autonomia, os laboratórios, para poder ter essa confiança de resultados e ter essa independência quanto à hierarquia da empresa. A gente não está relacionado com a chefia de outras operações, que a gente vai ter que analisar depois dessas amostras, né? E não tem nenhum tipo de conflito de interesse.
Aí a gente identificou também a falta de registro de compromisso de imparcialidade. O laboratório não tem nenhum registro, nada que assinado pelas pessoas que trabalham lá sobre imparcialidade. A falta de análise de risco sobre imparcialidade é um risco para imparcialidade, né? E a gente também detectou a questão da pressão comercial, financeira, dos setores. Aí está até um pouco, talvez, na hierarquia, mas os setores serem separados, o que está ensaiando, do que está fechando os contratos, para que não haja essa pressão comercial, pressões financeiras lá no laboratório de análise. Esse pessoal quer complementar, Adriana, Júlio, Jane.
Vocês tomaram nota desses dados, né, pessoal?
Oi?
Vocês tomaram nota desses dados?
Tomamos.
Não, porque eu vou utilizar para a continuação de outros exercícios depois, tá? Eu esqueci de comentar com vocês.
Ah, tá.
A gente toma nota de formas pontuais e as explicações a gente está dando aqui, né?
Não, resumidamente, é como se fosse um brainstorm mesmo, tomar nota das ideias que saíram. Isso aí, essa ideia. Eu tirei uma foto aqui dos grupos, porque agora vocês vão se manter nesses grupos daqui para frente, porque vocês vão fazer exercícios com ferramentas contínuas. Daí,
tá? Então, de imparcialidade foram esses seis, sendo que um deles, né, foi ação, então foram cinco, na verdade. Não sei se alguém do outro grupo chegou a checar a imparcialidade, não sei se quer falar alguma coisa, se falamos cada vez.
Perfeito. Não, pode, boa ideia, pode. Se outro grupo. Se um grupo falar e o outro tiver no mesmo requisito, podem se complementar.
Não, a gente cogitou por causa do desafio, só que a gente percebeu que fugia muito de competência técnica nossa, assim, claro, por coincidência, todo mundo ali da mesma área no nosso grupo, a gente ia fazer da confidencialidade, não era nem da imparcialidade. E a gente já ficou confuso se botaria isso como causa ou como efeito. Então, a gente se prendeu muito a definir primeiro o efeito, exatamente para não acontecer isso. É o efeito da perda da confidencialidade. Isso é muito abstrato para a gente conseguir definir pelo menos para mim foi, me complementem se eu estiver enganada. Então, a gente preferiu dar um passo atrás e ir no que seria mais simples para a gente, nos outros requisitos da norma, porque fica uma correlação causa e efeito mais clara, pelo menos para mim, na minha não experiência de análise de risco.
Tranquilo. Só uma brincadeira, porque todo mundo tem medo, não tem nada demais em personalidade, mas é que o pessoal tem tanto medo que eu gosto de largar essa brincadeira. Muito bom. Podemos passar para alguma do grupo 2, então, um outro requisito, a gente fazer um bate-bola. Assim. Dessa forma, como foi explicado agora para a Daniela, vai falando isso, bem pontual. Só para a gente trocar uma ideia.
Alguém quer falar ou é para eu falar? Bom, posso falar.
Então,
a gente começou, a gente achou que era mais simples ir nos equipamentos, né? Porque é mais fácil de você delimitar o que é a causa e o que é efeito. Então, a gente já começou essa discussão, um equipamento descalibrado. Aí a gente mesmo, na discussão, começou a se perder o que era a causa e o que era efeito. E a gente chegou à conclusão que o efeito seria a perda de rastreabilidade metrológica, que já era o outro requisito. E aí entrou essa coisa do equipamento como causa. Tá? Então, eu fui descrevendo aqui as causas, porque a ideia, né, pelo que eu tinha entendido do exercício, era isso, né? Era estabelecer um ishikawa, né? O que é causa, o que é efeito. Então, o efeito seria essa perda de rastreabilidade metrológica e as causas que a gente citou ali. A ausência de mecanismos de garantia da validade, por exemplo, a não comparação interlaboratorial e outros mecanismos, né? A ausência de recursos, por exemplo, material de referência disponível, a ausência de manutenção preventiva ou corretiva, ou os registros disso, a ausência de um plano de calibração, certificado de calibração de equipamento, a ausência de treinamento na operação do equipamento ou de um determinado serviço de ensaio, e o controle ambiental, né? Controle de temperatura, de umidade, etc. Aqui eu só escrevi isso. Se eu esqueci alguma coisa, grupo, complemente, por favor.
Pra não, está certinho. O que eu escrevi também foi isso.
Tá.
Maravilha. Alguma coisa do grupo 1? Vocês fizeram alguma coisa relacionada a equipamentos?
Não, a gente fez pessoal e um pouquinho de condições ambientais.
Morreu pessoal.
Bom, no item de pessoal, a gente identificou alguns riscos, né, ao desenvolvimento do processo lá que o laboratório realiza e o resultado que ele entrega, que seria a falta de treinamento de pessoal, seria um risco, né, para o desempenho das atividades. Não só a falta de treinamento desse pessoal, como o monitoramento desse treinamento. Às vezes as pessoas são treinadas, ficam 5 anos sem fazer aquilo, e de repente surge uma análise e ninguém nem está monitorando se aquela pessoa ainda tem competência, né, naquela atividade. Identificamos também falta de documentação com autorização clara do pessoal que realiza as atividades, né, porque a norma pede que exista uma documentação com autorizações, então a falta de autorizações claras, né, de quem realiza qual atividade seria um risco ao processo que aquele laboratório está desenvolvendo, aos ensaios. A falta de documentação de pessoal, você não tem a documentação básica das pessoas, de formação, de treinamentos, e você diz que aquelas pessoas têm que ter a formação A, B e C, você nem tem esses documentos para comprovar, então isso é um risco, né? Desvio de função de pessoal, também as pessoas, isso acontece muito em laboratórios, as pessoas serem desviadas para N outras funções, e o pessoal agir com falta de imparcialidade. A gente tentou fazer um gancho aí com um outro tópico que a gente trabalhou, que é a falta de imparcialidade do executor de uma atividade, do operador, ou do diretor, ou do chefe do laboratório, né, que seria um risco também.
Ótimo. O outro grupo não falou sobre pessoal? Não. Ou não sei, desculpa. O grupo 2 falou sobre pessoal?
Então, a gente viu como efeito a contaminação, e tem a ver um pouco com o pessoal, com a questão de falta de treinamento. Oi, Adriana, quer falar?
Oi, não.
Ah, sim, é porque apareceu você aqui, desculpa. Enfim, com a questão de monitoramento de. Eu estou sem ela aberta aqui, quem estava era a Fernanda, né? Mas. E eu também não consegui anotar essa última. Mas a questão de competência daquele profissional e verificação, né, desse profissional, se ele está fazendo tudo correto. Sobre, acaba entrando também a questão ambiental, né, da estruturação daquele laboratório. Enfim, foram as causas que a gente viu. Tem mais alguma, Fernanda? Você que estava anotando? Essa eu anotei só a primeira.
Não, eu estou vendo que a gente usou abordagens diferentes, né, os grupos, assim. Eu estou vendo. O grupo 1, eles trabalharam muito com a identificação dos riscos, né? Em qual requisito da norma você é capaz de perceber cada risco em cada situação. A gente
Isso.
começou numa discussão assim, e aí a culpa até foi minha, mas eu percebi que a gente não estava tendo clareza no que era causa e do que era efeito. Então, a gente optou por definir o efeito e ir buscando as causas nos diferentes requisitos na norma.
Achei
Então, aí, às vezes.
fantástico. Os dois
É
mortos.
porque a gente faz muito isso lá na metrologia, mas para cálculo de incerteza, né? Então, você define o
Sim.
efeito, que é o mensurando, e vai puxando atrás todos os fatores que interferem. E foi como a gente acabou trabalhando. Então, esse segundo efeito, o efeito não é um requisito da norma. A gente identificou, como todos somos biólogos aqui, a gente catou um efeito em comum aqui, de contaminação de células. É um processo qualquer na área de biologia. E fomos buscando, dentre os requisitos da 17.025, quais seriam as causas. Então, a gente fez esse caminho inverso. E aí as causas são isso que a Angela mencionou, a falta de treinamento, de supervisão, de monitoramento, a falta de limpeza, a falta de qualificação de alguns instrumentos, como uma cabine de segurança biológica, insumos, né, às vezes esterilizados de forma inapropriada, que pode ter como causa um erro na qualificação ali da autoclave, a
Ou
ausência de
falta de
ateliê
treinamento de novo.
adequado. Oi?
Ou falta de treinamento, mais uma vez, né? Falta
Isso.
de esterilização correta.
Legal, essa abordagem também é legal. As duas
Isso.
formas são muito interessantes de trabalhar. Eu gostei também, vocês pegaram macro problemas, né?
Isso, a ideia era trazer para a nossa realidade ali de laboratório e fazer destrinchar bem o que é causa do que é efeito, que eu acho que era o principal exercício para mim, pelo menos ali. Que no início
Fantástico.
estava duvidoso e depois a gente conseguiu separar bem.
Fantástico, fantástico, tá ótimo.
E as causas são diversas, né?
Sim. É bom dar uma visão geral, outra forma de abordar também os requisitos da norma, não pontualmente. Achei fantástico, adorei as duas formas de abordar. Eu estou mais acostumado a abordar como outro grupo, já abordei como vocês também no grupo 2, de mais macro, assim, de olhar um problema que afeta a confiança no resultado e aí ver tudo da norma que pode estar relacionado com o que vocês estão fazendo. E muito dessa outra parte de olhar item por item, fantástico, achei a abordagem. É isso que esse exercício eu busco, tá, pessoal? É vocês também trazer soluções, né? Eu trago a ferramenta, facilito a ideia e vocês trazem soluções, achei fantástico. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Algum dos grupos, algum outro exemplo? Porque eu percebi que vocês estavam desenvolvendo bem. Como esses dados iniciais eles vão servir para dar continuidade no exercício, como uma coisa pragmática, que eu tenho sempre a preocupação de nos cursos não ter só coisa teórica, ter coisa prática, né? Ter coisa que saia do exemplo, por simples exemplo, né? Eu vou sugerir que a gente utilize mais um pouco do tempo, eu tenho esse tempo para isso, tá? Para vocês continuarem essa identificação inicial, tá? De análise de causa e efeito, certo? Agora eu vou deixar bem claro, tome nota porque vai ser utilizado lá para frente, daqui a pouco, tá? Esses dados. E aí eu estou pensando o seguinte, são 15 horas e 20 minutos, a gente está no meio da tarde, né? A gente pode fazer o seguinte, ó. Para não ter tanto vai e volta, vocês tiveram 20 minutos, né, para fazer agora, não lembro. façam mais um pouco, tá, nos grupos, e aí a gente emenda com um intervalo. Aí quando a gente voltar, já está feito o intervalo. Vocês se organizem, ou vocês preferem, eu dou mais um tempinho, a gente volta, e aí faz o intervalo. Eu estou por vocês, tá? Ou, Rafael, vamos para os grupos, a gente combina entre nós aqui, cada um faz um... A gente faz tanto tempo de exercício, depois vai para o intervalo, ou vocês preferem eu marcar o tempo de exercício, eu vou dar mais uns 15, 20 minutos de exercício, a gente volta oficialmente e aí para para o intervalo. O que, que vocês acham mais produtivo? Para mim é independente, é indiferente. Vamos fazer assim, vamos fazer assim. Tá. Vamos fazer então o seguinte, ó. Eu vou dar 20 minutos de intervalo e 20 minutos de exercício, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, vocês podem me chamar aqui, tá? Vocês podem me chamar ali no chat, sair, Rafael, a gente quer conversar, quer trocar uma ideia, eu vou estar aqui no exercício também, no intervalo também, tá? Então eu vou dar 20 minutos de exercício, 20 de intervalo, e aí quando terminar vocês vão voltar para a sala normal, tá? Se quiserem antes disso fazer alguma dúvida, alguma coisa, vocês conseguem falar comigo, é só sair da sala, depois volta para ela, não tem problema nenhum, tá? Individualmente. Então, deixa eu criar aqui os grupos. Eu acredito que vai estar nos mesmos grupos ainda. Adriana, Daniele, Jane e Júlia, o mesmo grupo de antes, tá?
Isso.
Tá. Então, vocês finalizem para ter mais dados, mais um ou dois ideias, assim. E aí já façam o chimarrão de vocês aí. A gente retorna, então. Deixa eu calcular direitinho agora. 4 e 5. Tá? A gente retorna... depois do intervalo já. Se quiserem fazer intervalo antes, façam antes. Se quiserem fazer no meio, façam no meio. Os grupos agora vão ter autonomia, livre-arbítrio. Não é colégio, né, pessoal? Tá? Então, tá valendo e eu tô aqui para qualquer dúvida. Estão todos convidados para suas respectivas salas de pensamento. Olá, pessoal. Estamos aí de volta. Hoje não tem mais intervalo, tá? Acabou. Acabou essa mamata aí. Chega de intervalo. Conseguiram fazer mais alguma coisa? Sim. Não. Tá me ouvindo? Não.
Dá uma adiantadinha mais, com muitas dúvidas.
Que bom, porque esse exercício ele vai agora, eu vou usar ele para outros. Né? Mas se tiver alguma dúvida da ferramenta, alguma coisa assim, Daniela, fica à vontade.
Não, tá mais dúvida mesmo em identificar alguns riscos. Quando a gente chegar lá neles, cito ele aqui.
Não, podem falar, eu não vou agora fazer nenhum tipo de... Eu vou dar continuidade para a próxima ferramenta, que é o FMEA. Mas a gente vai usar esse depois, né? Então, se quiserem agora explorar as ideias, fiquem à vontade.
Num deles que a gente ficou em dúvida, quando a gente estava vendo sobre validade de resultados, garantia da validade de resultados, que, por exemplo, o laboratório não ter um procedimento para avaliar a garantia da validade dos resultados que entrega é uma não conformidade, certo? Até uma dúvida que o Júlio levantou, eu fiquei também com a mesma dúvida que ele.
Isso também é um risco?
Não.
Tu não atender a norma não é risco, não é conformidade direta.
Sim, mas então, aí se ele não tem um procedimento, isso pode ser um risco para que ele não entregue resultados válidos? ou não?
Não, frente a 17.025, isso é um trabalho, uma não conformidade, porque não está tendo a norma. Tá? Quando ela não pede procedimento, aí não ter um procedimento, em algum caso, eventualmente, pode ser um risco de não executar.
A nossa dúvida era se isso era um risco que geraria uma não conformidade, né, numa avaliação, ou se isso é uma não conformidade e não um risco. Então, a gente foi discutindo isso um tempo, teve essa dificuldade. A não conformidade seria coisas do tipo que foi o que a gente elencou, se a gente elencou certo, é não utilizar equipamentos calibrados, seria um risco, né, para validade, para garantia da validade dos resultados, não utilizar material de referência ou padrões, não realizar checagem.
Procedimento, Daniela.
Ah, não executar o procedimento, sim, é verdade. Aí sim seria o risco.
Isso, não avaliar a tendência dos dados.
Uhum. Entendi.
É que nem incerteza, né? Incerteza leva em consideração que está tudo sendo feito direitinho, qual é a incerteza?
Aham.
Uhum. Joia?
Ah, já esclareceu bastante. Não sei se o pessoal aí do grupo quer perguntar alguma coisa em relação a isso? Acho que a gente teve um pouco mais de dúvida.
Eu nem escutei nada, porque meu Zoom caiu, voltei agora.
Quer falar, Daniel?
Ah, sim, pode ser. É que, ô, Júlio, eu perguntei para ele sobre aquela questão da não conformidade do risco. Se não ter um procedimento, é uma não conformidade ou um risco?
E se aí, a norma que tem que ter o procedimento é uma não conformidade.
O risco então, seria, tipo, ter o procedimento e não executar o procedimento. Isso seria um risco.
Nesse caso, risco sim.
Então, não ter o procedimento não pode ser considerado um risco, né?
Exato.
Certo, é o que eu imaginei.
Agora ficou bem claro para a gente.
Agora me remeteu ao meu passado com aquela xícara dela ali de tomando café, Jana, vou confessar. Me deu lembrança boa da minha infância. Um dia, a casa dos meus avós tinha essa xícara, esse mesmo modelo. Eu tinha algumas que sobraram, guardei, sou super emotivo, assim, e acabou que com a vida foi quebrando. Né? Essa mesma xícara aqui, essa xícara da década de 70 e de 80, por aí, né? Agora eu vi, esses dias eu fui esses dias não, já faz uns 3 anos, eu fui numa loja de vende coisas antigas, assim, né, de revendas, e tinha uma dessas e eu acabei não comprando porque eu cheguei e tinha guardado ainda. Agora essa xícara aí me lembrou a minha.
Essa aqui eu herdei da minha mãe.
Eu tinha dado a minha avó, exatamente. Eu aqui, como toda modernosa do Nespresso, né, não é a mesma coisa. me lembrei exatamente igual. Oi?
A gente correu, mas não deu tempo de tomar o café todo.
Eu também estou tomando meu café agora. Mas vamos lá. Pessoal, mais algum comentário sobre esse exercício? Senão eu vou para a próxima.
No caso, né, Daniela, eu cheguei e estava atrasada aqui, mas acho que eu peguei. Mas não utilizar provedores externos acreditados, ele é um risco ou é uma não conformidade?
Uma não conformidade.
Não conformidade.
Por exemplo, pessoal, o risco pode ser não ter programa à disposição quando eu preciso.
Ah, sim.
Entendeu? Ah, eu não participei desse agora, vou participar do próximo. E o risco de não ter o
isso
próximo.
Aconteceu comigo. Isso aconteceu
então.
Comigo.
Bom, viu? Sim.
Ou então você ter só um provedor de ensaios para eficiência, um só que tenha um exame que você precisa fazer. Quer dizer, se você está com o seu prazo do tempo, se você terminou no procedimento, você tem, leva 2 anos, 3 anos para fazer, e aquele ano que você está aguardando ele não oferece, é outro risco. Isso. Né?
Exatamente.
Ah, tá. Tudo bem.
Certo?
Isso acontece comigo porque eu só tenho um laboratório que faz os 3 ensaios que eu preciso. Só um.
Sim. Aí tu fica, exatamente.
Fica preso.
Mas, Perfeito, exatamente. Mais algum comentário, pessoal, a respeito aí do Ishikawa? Senão eu vou começar aí com o FIMEA. FMEA, FIMEA, FIMECA, queira chamar como quiser, eu gosto de chamar de FIMEA. Que em inglês é Failure... Meu, deu um branco de inglês agora. Failure Mode... Esqueci, deu um branco. Análise de modos de efeito de falha. Pronto. Tá? A gente analisa quais são os efeitos, quais são as formas de falhar. Tá? Nossa, me deu um branco da sigla em inglês. Mas tudo bem, depois eu falo para vocês. Então, ferramenta FMEA. Análise de modo de falha ou análise de modo de efeito e criticidade de falha, que seria o FMECA, tá? Tratam de ferramentas para identificar as formas que um processo pode falhar, identificando então os riscos associados a esse processo. Então, é uma ferramenta agora que ela vai ser, ela vai agregar a essa qualitativa que foi feita agora valores quantitativos. Tá? E é essa ferramenta que eu uso nos meus projetos, tá? Essas duas que vocês estão trabalhando. As três, né? Brainstorm, Ishikawa e FIMEA são as que eu uso em 95% dos meus projetos em laboratório. Tá? Não é obrigatório, certo? Então, para conduzir esse estudo com essas ferramentas, nós precisamos de informações sobre em que pontos, sobre os pontos do processo que vão ser analisados em detalhes e onde cada etapa pode falhar. Então, foi isso que vocês fizeram agora. Onde o requisito, onde o laboratório pode falhar em atender esse requisito ou esse objetivo? Eu preciso dessa informação, né? Eu preciso identificar os riscos inerentes a cada etapa do processo. Eu preciso, então, para fazer um estudo desses, definir muito bem o escopo e os objetivos do estudo, montar a minha equipe, sempre que possível. Eu preciso entender o que está, o sistema ou o processo que está sendo submetido a essa análise, e aí desdobrar esse sistema em componentes ou etapas, em requisitos da norma, por exemplo, tá? Definir a função de cada etapa ou de cada componente que está sendo avaliado no processo. Então, para cada componente ou etapa, né, processo ou etapa do meu processo que eu estou analisando, eu preciso identificar como que pode ser concebível falhar. É o que a gente está fazendo até agora. Quais os mecanismos que podem produzir esses modos de falha? O que pode disparar, né, os trigger points da falha? Quais podem ser os efeitos se as falhas ocorrerem? Gente, uma coisa muito importante. A gestão de riscos lida também com a coisa acontecer e eu ter que reagir. Tá, então, a gente vai trabalhar isso também. Eu trabalho com prevenção, mas também tenho que trabalhar com reação, se acontece. Exatamente do como um PPCI, tá? Programa de Proteção e Combate a Incêndio. Eu faço de tudo para evitar, mas se acontecer, o que eu faço? Eu tenho que estar preparado para isso. Eu vou contar para vocês uma historinha que eu juro que eu vi na época e eu não encontro lugar nenhum no YouTube nada dessa entrevista, tá? Porque eu não me lembro que canal eu estava vendo, mas nas Olimpíadas... antes do Rio, não lembro onde é que foram. Também não veio ao caso. Tá? O nadador americano Michael Phelps, alguns de vocês devem saber quem eu estou falando, o maior nadador da história, né? Aí no Rio ele quebrou tudo que recorde, mas antes ele já tinha quebrado também. Ele foi entrevistado, assim, já estava ganhando, sei lá, oitavo ou nono medalha de ouro naquela Olimpíada. E ele... O que ele faz instantes antes de entrar na final, ou na piscina, que seja, né? Ou na qualificação? Né? Porque eles viam que ele ficava com os fones de ouvido e fechado na dele, assim, né? sem conversar com mais ninguém. Tá? E ele deu a entender, com outras palavras, que na cabeça dele ele estava fazendo uma gestão de riscos. Ele não usou essa expressão, tá, pessoal? Mas o que ele respondeu? Eu fico pensando na minha piscina, no meu trecho, na minha corrida, porque ele disse que ele usou uma expressão muito interessante, que o nadador é nada contra ele mesmo, porque ele não está vendo os outros. Então ele não sabe se ele está na frente, só no máximo quem está do lado, assim, ele consegue ver, mas não tem como controlar isso. Então ele nada contra ele mesmo, né? Então ele fica pensando, por exemplo, se eu fazer uma ida e volta, né, aquelas de 100 metros, vai e volta, a especialidade maior dele. Ele fica pensando em cada braçada que ele vai dar, em que momento ele vai dar, qual a respiração que ele vai fazer, e em cada braçada, olha só que interessante, ele usou essa expressão, ou no momento da virada, momentos cruciais assim, da piscina, o que, que pode dar errado? E se der errado, tá, o que, que ele vai fazer? Então, olha só que fantástico, ele faz uma total gestão de riscos. Pô, o cara é nadador top de linha, o melhor da história. Mas ele diz, o que, que pode dar errado? Porque aí o cara tá, mas como assim? Não, eu não tenho tempo de, na hora, corrigir nada. É, são milésimos de segundo a diferença do primeiro para o segundo lugar. Então, ele já sabe, na cabeça dele, as ações que ele vai tomar se alguma coisa der errada. E ele diz que aconteceu, inclusive foi naquela final, que ele se jogou na piscina. Não foi na de 50, acho que não sei, uma que ele só vai, eu não lembro. Ele pulou na piscina e o óculos dele se deslocou. E a partir desse momento, ele não tinha tempo de fazer assim, para colocar o óculos. Ele não tinha mais visão nenhuma, ele não sabia onde ele estava. Só que como ele tinha feito essa gestão de riscos, tá, sem usar esse termo, ele sabia exatamente quantas braçadas ele tinha que dar, em que momento ele tinha que respirar e qual hora ele tinha que esticar o braço para bater na borda, para ser mais rápido. Então ele fez totalmente às cegas na piscina. E foi, aí quando ele bateu, ele saiu da água, olhou para trás, ele tinha quebrado o recorde olímpico mundial, sem olhar o que ele estava fazendo. Só na simulação do risco. Ele pensou, ele um dia vai cair esse óculos e eu vou ter que saber quantas braçadas eu tenho que dar. E eu tenho que saber exatamente quantos eu tenho. Então ele fez, aconteceu, não pôde evitar, de repente, ó, compra um óculos que fica mais preso, não sei o que e tal. Ele fez de tudo, certamente ele tinha o melhor equipamento do mundo, tá? Mas aconteceu. E aí, como ele tinha uma ação reativa para essa resposta, uma resposta reativa para esse risco, ele quebrou o recorde olímpico mundial, simplesmente isso. Então, o que, que vai acontecer se isso ocorrer? Ó, se eu perder o óculos, eu vou ficar sem enxergar, não sei que lugar da piscina eu tô. Se sou eu que faço isso, eu atravesso a piscina de lado, assim, né? Eu vou indo, né? Ele foi em linha reta, pelo menos. Eu já fiz isso de nadar e entrar óculos. Ah, eu vou ficar sem olhar mesmo. Quando eu vi, eu tava me batendo na raia, tá? Mas eu não sou Michael Phelps, né? Certo? Então, eu também tenho que me preparar para se acontecer, tá? Aí eu tenho que avaliar. Essa falha, ela é inofensiva ou é prejudicial? Como uma coisa muito importante, gente. Como que eu posso detectar esta falha? Que forma eu vou ter para detectar? Que ferramenta, em que momento eu vou perceber que eu falhei? Ou que eu falhei, desculpa, pensei na natação, né? Que houve falha em si, tá? Então, eu vou identificar medidas inerentes a esse projeto para poder compensar a falha, caso ela ocorra. Então, o FIMECA, a equipe, ela faz a classificação de cada um dos modos de falha conforme a sua criticidade, incluindo índice de criticidade, nível de risco e o chamado VPR, que a gente vai ver como é que faz, que é o valor de prioridade do risco. Então, essa análise da criticidade atribui um grau de importância para cada modo de falha. Classifica, ordena ele, né, conforme a gravidade do modo de falha e a probabilidade de ocorrência. Eu já meio que mostrei isso para vocês na parte da manhã. Então, o nível de risco vai ser expresso, então, de uma forma qualitativa ou semi-quantitativa, ou até mesmo, no nosso caso aqui, quantitativa, que vai ser razão entre consequências e probabilidade. Eu posso ter altas consequências, mas baixa probabilidade. Eu posso ter baixa probabilidade, baixa consequência, alta, toda ela está valendo. O número de priorização ou prioridade de risco é uma medida, por que semi-quantitativa, pessoal? Vocês já vão entender o porquê. Porque ela entra também na subjetividade, muitas vezes. Porque eu vou ter que dar um valor para algo que eu vou avaliar de forma subjetiva. Por isso que ela é semi-quantitativa. Tá? Eu tenho que avaliar um risco, uma probabilidade, um efeito de falha, quanto à sua gravidade, ocorrência e detecção. E aí eu vou ter o chamado, então, número de prioridade de risco. Em relação à gravidade, tá? Qual o impacto se essa falha acontecer? Quanto isso vai afetar o meu processo? Então, quanto maior o impacto, maior o valor definido nessa escala. Por exemplo, pode ser de 1 a 10. Tem lugar que faz de 1 a 3, outros fazem de 1 a 5. Já vi de 1 a 100. Sendo que sempre a última escala, eu vou usar o meu exemplo aqui, que é 10, é quanto maior o impacto, maior o valor. Então, gravidade. Quanto maior o impacto, maior o valor que ela vai receber. Ocorrência. Qual a probabilidade da falha ocorrer? Quanto maior a probabilidade, quanto mais chances dela acontecer, maior o valor. Agora, prestem bem atenção que a lógica inverte. Apesar de ter sentido, ela inverte. Detecção. Qual a chance da falha ser detectada antes dela impactar o meu cliente, o meu processo? Quanto maior a chance de detectar a falha, mais rapidamente eu detectar e não deixar ela continuar. Eu vi uma bola de neve, começou a rolar, eu peguei ela logo, não deixei ela seguir. Menor vai ser o valor. Quanto antes eu perceber, menor. Qual é a lógica? Menor o valor. Qual é a lógica disso, pessoal? Quanto maior a razão, gravidade, ocorrência, detecção, pior é o risco. Então, se eu tenho uma detecção rápida, que eu consigo perceber logo, ele reduz o problema. Tá? A gente vai ver depois escalas aqui com exemplos, para ficar mais clara essa situação. Então, por exemplo, eu vou fazer um exemplo bem bobo, tá? Só para mostrar para vocês como é que funciona. Digamos que eu quero, vou fazer uma festinha de criança, tá? E a única refeição que vai, o alimento que vai ter vai ser pão de queijo, tá? Coisa de mineiro, apesar de eu ser gaúcho, eu adoro pão de queijo, tá? Então vai ter pão de queijo. Bom, o meu processo é comprar pão de queijo porque eu vou alimentar a turminha do meu guri, tá? Qual é o risco que eu identificar? Olha, não ter pão de queijo para comprar. Eu tenho uma padaria aqui perto de casa e é só nela que eu conheço que vende pão de queijo. Aí eu identifico, bom, para não ter pão de queijo, eu identifiquei nesse meu exemplo hipotético e bobo e simples, dois modos de falha. Modo de falha 1, bom, se o padeiro não for, é domingo que eu vou comprar, não vai ter pão de queijo. Modo de falha 2, eu faço uma encomenda e eles não têm ingrediente suficiente porque é domingo. Eles não se prepararam para tanto. Então, encontrei dois modos de falha. Então, eu tenho lá, eu preciso comprar pão de queijo. Identifiquei dois modos de falha. Modo de falha 1. E 2. Tá? O padeiro não ir. Bom, aí eu tenho que pensar, ou subjetivamente ou baseado em informações prévias. Primeira coisa que eu avalio é a gravidade. Bom, se o padeiro não for, não tem pão de queijo. Então, impacta muito. De 1 a 10, 10. Ocorrência. Olha, eu tenho a informação, ou eu sei disso, ou eu suponho, ele nunca falta. Aí eu estou acostumado, eu vou ali há 15 anos, ele está sempre ali, uma pessoa que nunca falta no serviço. Então, a ocorrência, eu vou colocar dois, porque afinal de contas é domingo, de repente eu nunca percebi se domingo ele vai ou não. Detecção. Bom, se ele não for a primeira hora da manhã, eu vou ficar sabendo. Então, baixo valor. Ah, eu descubro na hora. Antes de eu pensar em ir lá pedir pão de queijo, eu já vi que ele não está. Por quê? Porque ele está só no carro, não foi na minha casa aqui. Então, eu sei. Ele não foi. Eu já vou ter que ir para o plano B. Então, detecção tem isso. Segundo modo de falha. Gravidade. Se não tiver ingrediente, não tem pão de queijo. Mesmo índice. Ocorrência. Olha, eu conheço o pessoal lá e eu sei que eles não são muito organizados. Tem uma probabilidade média de ocorrer isso, porque eu já fui comprar coisas lá e não tinha, porque o estoque estava desorganizado. Então, vejam, é subjetivo, mas eu tenho algum tipo de informação. Detecção. Na real, só na hora que eles forem produzir o pão de queijo que eles vão se dar conta. Então, eu vou ter assim, um período mais curto para saber que não vai ter pão de queijo. Não é problema 10 ainda, porque não é na hora que eu vou buscar, mas já me reduziu, tipo, de manhã para o meio da tarde, olha, tem 2-3 horas aí para se virar com outra alimentação. Então, eu vou colocar um valor 4. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó, 10 vezes 2 vezes 1 e eu vou ter 20 para o padeiro não ir. Aqui eu vou ter 10 vezes 5 vezes 4, eu vou ter número de probabilidade de risco, de priorização de risco, 200. Então, se eu fosse agir para evitar isso, eu não ia contratar outro padeiro. Porque o risco é pequeno perto do outro. Eu ia ajudar eles a controlar o estoque. Eu ia criar um software de controle de estoque, uma planilha de controle de estoque. Ou eu ia no sábado lá ver o estoque. Ah, vocês têm condições de fazer 500 pães de queijo para amanhã? Vocês podem olhar isso? Podem se preparar? Eu ia agir primeiro no modo de falha 2. Priorização. Tá? Ficou claro, pessoal? Vou fazer aqueles 20 segundos de silêncio para ver se tem alguém com alguma dúvida.
Ficou claro, sim, Rafael.
Vamos ver. Tá, estou esperando se alguém está digitando, acho que não. Beleza, obrigado. Alguns pontos fortes do FMEA. Ele é amplamente aplicável a modos de falha humana. Oh, meu risco ficou todo torto. Eu não uso os mouse, eu uso uma caneta numa mesa digitalizadora. Porque às vezes ela fica inclinada para o lado e o risco ela vai para o lado. Então, escrever com o mouse eu já desisti. Então, é aplicável a todos os modos de falha humana, de equipamento, de sistemas, de hardware, de software e de procedimentos. Olha aqui, é 17.025, né, pessoal? Ela se adapta muito bem para isso. Tá? Identifica modo de falha de componentes, causas e seus efeitos sobre o sistema, de forma totalmente, um formato de entendimento legível. Vocês vão ver um passo a passo. Evita necessidade de modificação dispendiosa, de processo, de identificações antecipadas, de muitas ferramentas. Tá? Nos ajuda a identificar modo de falha pontual. Tá? Fornece entrada para desenvolver outros programas de monitoramento. Mas também, como tudo, tem limitações. Né? Para 17.025 não são limitações, porque não são necessários. Tá? Então, para 17.025, as limitações do FMEA não se aplicam. Por exemplo, eu só posso utilizar para modo de falha singular e não combinação, não sobreposições. Dificilmente eu tenho isso na 17.025. Tá? A menos que sejam bem controlados e focados, os estudos podem ser demorados e onerosos do ponto de vista de recurso, mas a gente está sempre bem focado na 17.025. E eu não tenho um sistema de multicamada também, tá? de várias atuações, de atuações independentes. Então, ele se aplica muito bem à 17. Então, Como em qualquer processo, como eu digo na frasezinha ali em cima, o FIMEA tem elementos básicos, vamos a eles. Bom, eu preciso selecionar o projeto com maior potencial de retorno de qualidade e confiabilidade para a organização. Eu preciso perguntar e responder a essas três perguntas. Como pode falhar? Por que pode falhar? E o que vai acontecer se falhar? Como? Por quê? E o que acontece? Vamos por exemplo o que vocês deram do garantia da validade. Como que pode falhar? Eu não segui o procedimento. Exemplo. Por que pode falhar? Porque no meu exemplo aqui as pessoas não estavam ligadas nisso, não tinha uma competência bem estabelecida, uma responsabilização de quem que faria o quê. E o que, que pode acontecer quando falhar? Afetar a confiança no resultado. Aí sim, pessoal, uma não conformidade. Ponto. Peguei um exemplo aqui, na hora, em um segundo, respondi as três perguntas com o meu laboratório, tá? Com o meu sistema de gestão. Certo? Nós estamos falando aqui, então, dos elementos. Implementar um esquema para identificar os modos de falha mais importantes, a fim de trabalhar neles ou melhorá-los. É difícil falar essa palavra. Tentei falar melhorá-los aí, é difícil. Às vezes eu me enrolo a língua aqui. Só estou imaginando vocês tentando falar. Normalmente, um esquema comum é quantificar e classificar cada uma dessas categorias. Então, as abordagens de avaliar ocorrência e detecção para cada causa ou avaliar ocorrência e detecção do modo da falha. Então, ou avalio a ocorrência da causa ou de como que ela pode acontecer. Então, independentemente da abordagem, eu vou chegar nas mesmas conclusões. Eu vou priorizar ou selecionar os modos de falha que serão tratados em primeiro lugar. O que, que é priorizar, né? Sequenciar. Uma vez eu vi uma frase muito interessante, tá? que eu dizia assim, prioridade é uma palavra que não funciona no plural. Aí eu fiquei pensando nisso, né? Para o mesmo processo, tem razão essa frase. Porque se eu tiver prioridade, qual é a prioridade? Qual é a primeira? Priori. O que eu faço é priori. Né? Aí eu pensando, discutindo uma vez num brainstorm, não, eu posso ter prioridades, mas uma em cada área, aí tudo bem. Mas se eu quisesse, qual é a prioridade? A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu não posso ter plural, tem que ter o singular. Então, ela ajuda a gente a priorizar. Tá? Cuidado que isso é apenas uma ferramenta. Eu não posso também achar que esse número RPN, tá? Ele é supremo. Ah, deu maior, tem que ser, mas peraí, o bom senso não me diz isso. O bom senso me diz que o terceiro maior é que é o mais importante. Eu vou sair da matemática, vou sair do RPN e vou para a lógica, para o bom senso. Cuidem, não é para pegar o RPN, aí eu tenho que seguir. Não, ele ajuda a gente a ter uma noção da prioridade. Tá? Quem vai decidir é quem toma ação. Pô, mas essas, sabe, apesar de que deu um RPN alto, não sei porquê, não está aparecendo. Então, eu tenho que cuidar, porque eu posso chegar em conclusões incorretas, usando apenas o RPN. A construção e a análise do FIMEA permitem um acompanhamento melhor. Né? Eu posso utilizar métodos estatísticos, recomendações, avaliar o processo, né? Produzir um formulário para auditoria, por isso que eu uso muito na 17.025, que está ali, né? Vocês vão ver um modelinho daqui a pouco. Tá? E aí, como em qualquer ferramenta, existe um custo inicial que vem, a preparação da equipe, tempo, e alguns até não mensuráveis. Então, a gente precisa conseguir perceber isso como investimento. Tá? O retorno, no caso, sendo investimento, não necessariamente são financeiros tangíveis. É uma forma mais de custo-benefício. O que, que a gente tem que focar? Qual é o custo da falha? Rapaz, hoje está... Minha mão está... Qual é o custo da falha? Sabe, você já deve ter ouvido aquela frase assim, se você acha que investir em qualidade é caro, quanto custa não ter qualidade? É mais ou menos por aí. Tá? Mas tem a ver também com treinamento de pessoas. Né? Se você acha que investir em treinamento da sua equipe é caro, quanto custa a ignorância? Sabe quanto custa a ignorância? Então, essa é a mesma coisa. Você acha que investir nisso é caro, quanto custa o risco? Não, a falha não custa tanto. Lembra que eu falei de manhã? Olha, neste caso específico, é melhor remediar do que prevenir? Bom, tudo bem. Isso é bom senso. Então, ele possui uma característica prática vantajosa. Ele é apresentado normalmente através de uma planilha. Tá? E por ser uma ferramenta de análise cotidiana, quase que diária, quase que cultural, é importante que ela seja visual e de fácil entendimento. Tá? Enxergar o mapa inteiro do FIMEA torna a coisa simples. Esse seria um exemplo, tá, pessoal, do mapa de FIMEA. Não é obrigatório ser feito assim. Esse é um exemplo que é apresentado, tá, no próprio documento do FIMEA, que ele tem um book sobre ele, né? Onde eu coloco lá quem que está participando, tá? Quais são os documentos que podem ser afetados se eu precisar alterar alguma coisa? Claro, a data. O que, que eu estou analisando, né? Quais as atividades podem ser afetadas nessa minha análise? Estou analisando aqui, 17.025. As atividades são os ensaios. E aí, então, eu vou trabalhando. Agora eu vou fazer um passo a passo aqui com um exemplo. Então, desculpa, passou rápido aqui, tá pulando. Então, por exemplo, eu posso avaliar a função prazo de entrega. Eu sou uma empresa, eu trabalho com uma empresa de entrega de produtos ou de venda, e eu posso, uma das falhas que eu identifiquei é o que pode falhar é o prazo de entrega. Qual seria o modo de falha desse prazo de entrega? Olha, não atendeu o prazo. Se não atendeu o prazo, falhou o prazo. Então, esse é um modo de falha. Quais são os efeitos? Bom, um que eu identifiquei aqui é a insatisfação do cliente. O quanto isso vai impactar? Qual é o grau de severidade? Puxa, atrasar no meu caso aqui é muito ruim. Então, numa escala de 1 a 10, eu escolhi 9. Quais são as causas dessa falha? A empresa de logística de entrega falhar. Que nível de ocorrências acontece? Olha, eu tenho visto que eles têm atrasado bastante. Agora eu tenho dados. Quais são os controles que eu tenho? Não, eu tenho rastreamento da entrega. Então, eu detecto rapidamente que vai atrasar. Porque eu já estou de cara vendo que nem saíram, nem buscaram aqui ainda o produto. Já era para chegar na mão do cliente. Então, eu detecto rápido. Né? Aí, então, a partir disso, eu vou recomendar ações. Aí, só que eu tirei daqui porque não ia caber. Né? Então, esse é o meu exemplo. As três ações que eu identifiquei, ó, vamos aumentar o estoque para atender uma demanda, não, de repente não tem de produção, vamos manter mais de uma empresa de logística trabalhando e vamos controlar a data de saída do produto com o rastreamento eletrônico da entrega. Pronto, três ações. Então, foi para evitar esse modo de falha. O status aqui é justamente o quê, pessoal? Tá? O que está sendo feito neste momento? Por quê? Porque isso é. Opa, desculpa. Porque isso é uma avaliação, análise crítica sempre expedita, esporádica, tá? Ou neste momento, o que está acontecendo em relação àquelas ações. Então, eu vou ver o meu planejamento. Olha, aumentar o estoque para atender a demanda, eu estou em planejamento para verificação de viabilidade econômica. Eu preciso mais um tempo aí. Manter mais de uma empresa de logística, nós estamos definindo os provedores ideais, eu preciso de mais um tempo aqui de 2 meses. Controlar a data de saída do produto, bom, eu estou implantando o QR Code e eu já estou quase concluindo em 15 dias. Daqui a um tempo eu vou voltar e vou atualizar essas informações. Tá? Agora vocês vão ter um exercício relâmpago, surpresa. Tá? Mas é individual. Tá? Vocês podem ficar aí. Todo mundo tem acesso aos slides, pessoal? Acredito que sim, né? Alguém não tem acesso aos slides? A pergunta tem que ser essa. Se não tiver, fala. Eu vou ficar um pouquinho quieto para ouvir, para alguém escrever. Tá, todo mundo tem. Então, vocês têm agora 3 slides aqui que dá ideias de severidade e grau, probabilidade e valores. Então, para eu classificar aquele de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, severidade, probabilidade e detecção. Eu quero que vocês... É porque se eu vou ficar lendo vai ser horrível. Eu quero que vocês leiam isso aqui, tá? Para pensar já no exercício, mas não precisa pensar em todos. Vocês acabaram de levantar modos de falha. Tá? Não é para fazer isso além disso agora que eu estou falando. Tentem entender a diferença de colocar severidade 4 para 7, por exemplo. Não, todas elas, né? Eu quero que vocês leiam esses 3 slides com muita atenção. Depois a gente vai trocar uma ideia, tá? Como tem muita coisa aqui, eu vou fazer assim, eu vou dar 10 minutos para cada um deles, tá? Para vocês verem com calma, pensar, entender a lógica. Isso aqui é um exemplo da Alfimeia, não é obrigatório ser isso. Por quê? Porque vocês vão ser convidados depois a descrever isso aqui, perdão, esses 3 slides para vocês, para os grupos, tá? Vocês vão poder classificar 1, 2 e 3, de 1 a 5, de 1 a 10. Então, eu quero primeiro que vocês entendam as diferenças que existem entre eles, aí depois eu volto e a gente fala sobre o que vai ser feito em relação ao próximo exercício de grupo, tá? Então, eu vou dar... Acho que 25 minutos será mais do que bom, tá? Para vocês fazerem, para esse primeiro contato com essa informação. Então, são 15, 5 e 10 a gente eu retorno. Vocês vão ficar cada um na sua, não precisa, não vai para grupo, tá? Então, eu vou estar por aqui, mas eu vou ficar quieto para vocês terem tempo de avaliar isso, tomar nota, entender. A primeira pergunta que eu tenho para vocês. Entenderam a lógica dessas tabelas? Eu sei que ela é bem detalhadinha, é um exemplo bem detalhadinho que às vezes a gente não consegue perceber, mas eu não quero, eu não estou preocupado assim com texto a texto, ponto a ponto, e sim com a lógica da severidade, da pontuação para probabilidade e da pontuação para detecção. Alguém ficou alguma dúvida em relação à lógica desse processo?
Ah, deu para entender bem a lógica.
Que bom. Vou esperar se alguém tem mais alguma dúvida. Vou parar de compartilhar agora.
A minha única dúvida é se tem que fazer sempre nessa... Classificação não. De 1 a 10, ou se...
Não, exatamente. Isso foi um exemplo, como eu disse, bem detalhado, que está lá no, na referência, mas não é só um exemplo. Tá? É só para entender a lógica, como é que a pontuação pode ir mudando. Na prática, tá, gente? Eu vejo muito menos de, muito mais de 1 a 13, de 1 a 5 do que de 1 a 10. Tá? O que eu queria com, essa, com esse tempo para vocês lerem, pensarem, entenderem a lógica? Vocês agora vão retornar aos grupos e vão criar as tabelas de vocês. Se quiser fazer de 1 a 3, faz. Se quiser fazer de 1 a 5, faz. Se quiser fazer de 1 a 10, faz. Tá? Vocês vão criar as tabelas de vocês agora. A pontuação. Vocês vão decidir. Vou fazer de 1 a... Eu vou sugerir 1 a 3 ou 1 a 5. 1 a 5 é o, que é o mais interessante. Tá? Porque vocês viram que 1 a 10, eu tenho... É, para 17 e 25, eu tenho sutilezas muito pequenas entre o 5 e o 6, entre o 4 e o 5, tá? Então, mais adequado é de 1 a 5, assim, para análise de risco de um sistema de gestão. Porque aqui é análise de risco de uma falha de outras coisas que pode, inclusive, como vocês viram, gerar óbito, né? Gerar problemas, a consequência, né? Ameaçar a vida. Tá? Então, talvez seja melhor... Vai fazer de 1 a 5 ou de 1 a 3. Tá? Vocês vão retornar para os grupos, vão concluir o que vocês quiserem, de 1 a 5 ou de 1 a 3. Tá? Se quiser fazer de 1 a 10, faça, mas não vai dar tempo. Eu acho que não tem porquê. Porque vocês vejam que a diferença é muito pequena. Tá? Montem as suas próprias tabelas. Tá? Impacto, que severidade, né? Probabilidade de ocorrência e como é que seria a pontuação para detecção. Tá? Então, vocês vão montar a tabela de vocês. Não tem certo, não tem errado. Tá? Entenderam o exercício, pessoal?
Sim.
Alguém tem alguma dúvida? Então, vou ver se criou os mesmos grupos. Acho que vai ficar sempre os mesmos grupos enquanto não terminar a sala. Isso, só... Só a Fernanda que saiu. Deixa eu ver. Mas ela está conectada ainda, ela só saiu da frente. Alguém saiu? Quem é que saiu? A Lívia? Não, a Lívia está aqui. Por que a Lívia não está em nenhuma sala, gente? Que estranho. Está aí, Lívia? Eu criei a sala aqui, a Lívia não... Apareceu. Lívia, você está me escutando?
A Lívia está sem microfone, mas ela respondeu no chat.
Que grupo que você estava, Lívia? Eu boto você aqui manualmente no grupo. Dois,
no
tá?
Dois.
Então tá, aqui só alguém que saiu, que não estava... Não percebi quem é que saiu. Ah, o Júlio não está aparecendo também aqui, Júlio. Que estranho. Que grupo que tu estava, Júlio? Tá, então eu vou abrir os grupos e vou dar para vocês então 30 minutos para vocês montarem essa discutirem e montar. Gente, não tem certo, não tem errado, tá? Tabelinha, sugiro 1 a 5, severidade 1 a 5 para probabilidade e 1 a 5 para detecção. Lembrando que detecção, quanto menor o valor, mais rápido eu detecto. Vocês vão criar uma escala para depois aplicar, tá? Então tá, é Júlio no grupo 1 e Lívia no grupo 2, é isso? É isso, tá. Então estão sendo convidados aqui, agora eu vou pegar a Lívia e vou colocar... Ai, Lívia, eu fiz errado, peraí. Eu tirei a Lívia sem querer. Sem querer eu tirei a Lívia. Desculpa, Lívia, sem querer eu te coloquei na sala de espera em vez de colocar no grupo. Então, o Júlio vai para o grupo 1 e a Lívia vai para o grupo 2. Estão convidados já.